Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, violência em espaços públicos, com a antropóloga e advogada Ana Lúcia Pastore e coordenadora do NADIR, Núcleo de Estudos de Antropologia do Direito da Universidade de São Paulo. 1 milhão de brasileiros participaram de linchamentos no país nos últimos 60 anos, de acordo com o estudo do sociólogo José de Souza Martins. Ele é autor do livro Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa novamente.
Obrigada, Joel. É um prazer estar de novo aqui com vocês.
Ana, a violência coletiva no país aumentou e ela está sendo utilizada, por exemplo, para a prática de linchamentos. O que é o linchamento na sociedade moderna e qual é o perfil do linchador?
É questionável se a violência aumentou ou se ela está mais visível do que antes, né, Joel? Esse é um ponto a ser registrado. Quanto mais a mídia, setores da sociedade civil estão atentos a práticas de violência e mais divulgam, registram, parece que ela é maior. Não sei, isto é algo a verificar. Quanto aos linchamentos, como o próprio professor José de Souza Martins já brilhantemente avaliou, essa é uma prática que vem de longuíssima data, não só no Brasil, mas no Brasil é uma prática que vem de muito tempo. Ele fez uma pesquisa sociológica, histórica sobre isso. E justamente o perfil, muitas vezes, do linchador e da pessoa linchada é muito parecido. Isto é bastante relevante para uma reflexão cuidadosa, porque linchamentos geralmente acontecem mais em áreas periféricas, em que alguém é pego no flagrante de um delito, ela, naquele exato momento, é cercada e é vítima, ao mesmo tempo que constatada como autora, é imediatamente coibido, julgado e executado, às vezes até a morte, e em outros casos com lesões corporais gravíssimas por aqueles que estão passando e querem fazer justiça com as próprias mãos. Há toda uma literatura bastante importante na área de ciências sociais apontando que isso decorre de uma descrença nas instituições do sistema de justiça por parte de populares, né? Geralmente é atribuído esse adjetivo às pessoas que produzem o linchamento, que são populares, ou seja, pessoas exaustas, cansadas de verem crimes, uma hora elas explodem num contexto público, coletivo. O linchamento é algo que acontece de forma não necessariamente arquitetada, aliás, no afã de produzir um exemplo de justiça imediato.
Há fatores psicológicos também que envolvem essa prática?
Certas coisas que as pessoas fazem quando elas estão reunidas numa multidão, ou ainda num pequeno grupo, mas que configuram um coletivo, elas não necessariamente fariam se estivessem sozinhas. Ou seja, se eu ou você virmos alguém furtando ou roubando mesmo um celular, nós estivermos sozinhos, é muito provável que a gente até fique calado, nos sintamos acuados e não façamos nada. Se junto conosco houver várias pessoas que presenciarem a mesma coisa e todos começarem a se mobilizar, correr atrás daquele que furtou ou roubou o celular, o que acontece em muitas situações, até em torcidas organizadas, né?
Os linchamentos mais que dobraram em São Paulo entre 2020 e 2021. Em abril deste ano, um motorista de aplicativo atropelou um jovem na capital paulista, supostamente para conter o furto de um celular. Em 2022, outros dois casos semelhantes aconteceram na capital, em Santos, no litoral do estado. Neste caso, você estava dizendo que pode haver dois tipos de lixamento. Aquele que você divide a responsabilidade com um grupo. E outro, no caso que eu citei agora, desse motorista e dos outros dois casos que aconteceram. Que, individualmente, ele quis fazer justiça com as próprias mãos.
Não caracteriza propriamente o que se chama de linchamento esse tipo de vingança imediata produzida por uma pessoa. Né? O linchamento, na literatura das ciências sociais, é tratado como uma reação coletiva, algo que é considerado injusto e está sendo ali executado por uma pessoa. Tanto que uma discussão importante é que o direito penal clássico, inclusive vigente no Brasil, ele não tem um tipo positivado no Código Penal que preveja o linchamento, porque o nosso direito ele é pensado para regular relações entre indivíduos, não entre um coletivo, um grupo de indivíduos e uma vítima. Por exemplo, em caso dos chamados estupros coletivos, também se coloca toda uma discussão muito delicada. Como aferir a responsabilidade de cada uma daquelas pessoas do grupo que foi o perpetrador da violência? Quem, de fato, é mais culpado, menos culpado, deve receber uma pena mais dura?
E o direito não prevê, então, o linchamento realizado por um grupo? Quer dizer, um ato de justiça popular que ainda não está caracterizado no direito brasileiro?
A ponto de ser possível justamente atribuir a cada pessoa envolvida a sua responsabilidade? Não, porque justamente o direito prevê que a pena é individual e ela deve ser atribuída de acordo com a responsabilidade de cada pessoa. Veja como o linchamento, no sentido clássico, de um grupo linchando uma pessoa, ele traz um desafio para o sistema de justiça e para o direito penal. Como atribuir a um grupo que lincha uma pessoa responsabilidades individuais? Se uma dá o primeiro chute, outra dá o segundo, aí outra dá um terceiro chute. Vamos supor que a pessoa morra, a pessoa linchada. Qual chute foi o que eventualmente deflagrou a morte? Será que o primeiro, que pode ter sido um chute leve e que provavelmente se foi filmado, alguém vai dizer, não, eu só queria espantar, eu só queria dar um susto. Será que foi o último chute? Mas quando a pessoa já estava ferida, percebe? É bem complexo essa produção de provas. Uma coisa interessante, né, Joel? Hoje em dia nós temos algo novo nesses cenários, que são as possíveis filmagens por celulares de outros populares que estão também na cena dos linchamentos. Então, você tem pessoas envolvidas no linchamento, tanto a vítima do linchamento quanto os linchadores, e eventualmente
outras... E outras registrando o ato. Eu vou interromper nossa conversa para chamar a música da sua escolha. O linchador, Rincon, Sapiens e Zeca Baleiro. O Zeca e Rincon interpretam um linchamento com trechos que fazem uma reflexão sobre justiça.
Zeca Baleiro está falando muito do amor como uma saída mesmo para um mundo tão violento. Ou seja, o fato de que a violência, ela alimenta a violência, ela vai criando círculos viciosos que chegam em desastres totais. E é preciso reverter isso. Então é uma música que até foge às demais do álbum, e mostra um dos desastres desse circuito de violências. Matar, né?
Bati um pouco, sim, o clima do momento. Bati um pouco, sim, o clima do momento. Qualquer pai de família faria, agora não sei. Quase não encostei nele, o pessoal barbarizou mesmo. Ele tava muito doido, ele tava muito doido. Podia matar qualquer um ali. Eu não linchei ninguém, não. Queria ver se fosse você. Pensei pensa só na sua família na hora. Acho que nem acertei ele, acho que nem era quase um garoto, acho que nem parecia com meu filho mais novo. Lixador o caralho, lixador o caralho, lixador o caralho. Bati um pouco sim, o clima do momento. Qualquer pai de família faria, agora não sei. Quase não encostei nele, o pessoal barbarizou mesmo. Ele tava muito doido, ele tava muito doido. Podia matar qualquer um ali. Eu não lixei ninguém não, se fosse você. Pensa só na sua família na hora. Acho que nem acertei ele, acho que nem era quase um garoto, acho que nem parecia com meu filho mais novo. Lixador o caralho, lixador o caralho, lixador o caralho.
Linha tênue, subida e queda com crucifixo. Crucificam, jogam as pedras. Ou no bolso do réu, moedas ou bloco de notas. A justiça vai seguir sua rota de acordo com o peso das cifras. A liberdade é o prêmio no sorteio da rifa. Se espatifa a paz e o conforto. Eles dizem, bandido bom é o bandido morto. Esse argumento é tão perigoso. Vejo o pecado julgado pelo criminoso. Os valores morais é um champanhe caro, é glamuroso. Porém é muito venenoso, tudo tendencioso. O linchador vai julgar essa mãe. No enredo aponta dedos em nome do pai. A justiça tá na mão dos ratos e cães. Então eu digo pro senhor linchador do carai.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, violência em espaços públicos, com a antropóloga Ana Lúcia Pastore. Ana Lúcia, por que se pratica tanto lixamento no Brasil?
Próprios estudos que a gente já mencionou, do professor José de Souza Martins, da professora Jaqueline Signoreto e outros, mostram que há raízes históricas mesmo, né, para isso. Você mesmo disse há pouco, né, Joel, que havia o que talvez a gente possa chamar de linchamentos no período até da escravidão, embora escravos fossem considerados coisas, né? Não eram pessoas.
Desprovidos de humanidade, né?
Isto não era um problema, do ponto de vista até legal. Historicamente, desde que essa figura foi se criando, isto tem a ver com uma revolta diante da chamada injustiça, que especialmente populares sentem. Ou seja, uma justiça lenta ou falha que demora muito para chegar às periferias, especialmente urbanas, mas não só. Quando chega, não necessariamente contempla o que as pessoas acham que é justiça, que é, por exemplo, manter os acusados presos, aguardando presos os julgamentos, ou depois de julgados, presos por anos e anos e anos. Há toda uma insatisfação quanto às penas de prisão no Brasil, quanto a não haver pena de morte no Brasil. Eu acho que esse é um ponto importante, Joel. Muitas vezes, quando se estuda linchamentos, se ouve que finalmente é onde se pode aplicar a pena de morte, porque é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Você tem, finalmente, alguém morrendo para exemplarmente mostrar que as penas têm que ser muito rígidas. Há um discurso muito punitivista no Brasil, né, de que as penas são suaves, poucos anos de privação de liberdade, prestação de serviços à comunidade. Então, acho que os linchamentos vêm nessa sanha punitivista de mostrar enganosamente, muito equivocadamente, que penas graves contêm a violência. Isto não é verdade. Pesquisas mostram que, por exemplo, estados dos Estados Unidos, em que há pena de morte, como Texas, não são estados menos violentos. Pelo contrário, são estados, às vezes, que apresentam mais altos índices de violência. E olha que estou falando de pena de morte institucional. Linchamento, quando leva à morte, é uma pena de morte totalmente ilegal.
Falando em linchamento, Ana, existe um caso muito conhecido no Brasil. Em 2014, a Fabiane Maria de Jesus foi espancada até a morte por moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo. Ela foi vítima de uma notícia falsa, compartilhada nas redes sociais, que a identificou como uma suposta sequestradora de crianças para rituais de magia negra. Há sempre um componente de uma notícia falsa na prática do linchamento?
Difícil usar o sempre, né? Nas questões sociais, nunca, sempre são palavras muito perigosas, porque há casos de linchamentos em que, de fato, a pessoa linchada havia acabado de cometer um crime e isto foi visto. Agora, esse caso que você cita é exemplar para mostrar o extremo equívoco do linchamento, que é linchar alguém inocente. Eu não estou dizendo que linchar alguém culpado se justifique de forma alguma. O linchamento sempre é um crime, porque não vivemos em um país em que, pelo menos oficialmente, nós podemos fazer justiça com as próprias mãos.
Existe uma obsessão de punir cada vez mais no nosso país?
Sim. O que engloba, Joel, desde sua negação de impostos, eu acho que pagar impostos para esses governantes, isso é um absurdo. Eu sonego mesmo. Eu, quando posso, sonego. Isto é uma forma de dizer que está fazendo justiça. Eu sonego, mas eu sou um doador para instituições de caridade. Eu faço a justiça que eu acho que eu devo fazer com o meu dinheiro. Você percebe? Há mil formas das pessoas dizerem que elas fazem justiça que não necessariamente linchando. O problema é a ideia de que cada um de nós é portador de um conceito correto do que é fazer justiça e que estamos livres para, assim, agir.
Agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa com a antropóloga Ana Lúcia Pastore para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
A violência urbana no país traz consequências graves. O aumento de ansiedade e depressão na população. Como evitar isso?
O Brasil tem se destacado nessa matéria. As grandes cidades brasileiras, como São Paulo, estão em segundo lugar, às vezes primeiro lugar, em depressão, ansiedade e dependências químicas. Problemas sistêmicos, eles se resolvem sistemicamente. É o primeiro e básico equívoco. Imaginar que eu vou tomar uma situação como a da cidade de São Paulo, que passa por circulação urbana, que passa por habitação urbana, que passa por enfrentamento da desigualdade social, que passa pela pobreza, que passa pela carência e insegurança alimentar. Vamos escutar a experiência do padre Júlio, que passa por coisas, vamos dizer assim, óbvias, que são indutoras de insegurança social, que são, assim, um ataque frontal aos três princípios, vamos dizer assim, básicos de como a gente se recompõe psiquicamente. São os nossos recursos naturais. E os artificiais vêm quando esses não estão dando conta, que é território, quais os recursos que você ali tem, pode ser a sua família, pode ser a sua comunidade, pode ser a sua religião de referência, pode ser o seu grupo de estudo ou trabalho, mas no território. Segundo lugar, em rede. Como que você tramita e enfrenta as condições adversas, indutoras de problemas de saúde mental, que advém do neoliberalismo, nosso modo de produção. indução calculada de ódio, confrontação entre equipes, insegurança, precarização, uma série de elementos que todos sabem, termina em, sei lá, burnout de um lado, insegurança no laço laboral do outro, isso tem que ser enfrentado. Em terceiro lugar, desenvolvimento de uma cultura do cuidado, da atenção a si, da escuta de si. Pode ser que passe por um terapeuta, mas pode ser que passe por um grupo de teatro, pode ser que passe por um engajamento político, como mostrou, aliás, a pesquisa de mestrado do Guilherme Boulos. Pode ser que passe por uma vinculação com práticas que tem que ver com se descobrir, se explorar, se entender, se escutar. Aí você vai dizer, e os fatores transversais para determinação de depressão, ansiedade? Ou seja, racismo, bullying, assédio moral, assédio sexual. Enquanto não se enfrentar isso nas instituições, nas corporações, no trabalho, a gente vai ficar remando, é dizendo, tome mais uma bolinha ou então medite para sair desse planeta, porque é a única solução que metafisicamente vai ser possível.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre violência em espaços públicos com a antropóloga e advogada Ana Lúcia Pastore. Está embutido na prática dos linchamentos no país um preconceito racial, já que a maioria das pessoas que foram mortas são negras?
Sem dúvida, mas vale dizer que nas periferias urbanas o perfil étnico-racial das pessoas que lincham não é tão diferente do perfil étnico-racial das pessoas linchadas, né? Isso é bastante complexo para se analisar. Nós temos, primeiro, nas periferias urbanas, uma segregação, não só de classe, como étnico-racial. Pessoas pobres, e que são majoritariamente também não brancas, elas são expulsas sempre, cada vez mais, para as periferias, embora a gente tenha nas cidades as cracolândias nos centros também, né? Mas nas periferias você tem uma aproximação de perfis étnico-raciais e de classe entre pessoas que são vítimas e que são autoras de delitos, inclusive nas mesmas famílias, e inclusive entre policiais militares que moram em periferias e aqueles que eles tornam alvo das suas blitzes, né, e até da sua
você
violência tá policial.
Você está citando policiais militares como exemplo no teu raciocínio. Em 2022, um homem negro de 38 anos morreu asfixiado após policiais rodoviários federais o prenderem no porta-malas da viatura e usarem bombas de gás lacrimogêneo para contê-lo.
O descontrole das forças policiais, o fato de haver no Brasil um dos mais altos índices de violência policial, de morte de civis por policiais, por balas perdidas, inclusive em ações policiais, mostra que não há limites para esse tipo de vingança, porque o que policiais muitas vezes fazem, embora isso não possa ser generalizado, é uma vingança. Eles não estão autorizados a matar em serviço, a executar em serviço. Eles estão autorizados a coibir crimes, a prender, preferencialmente sem o uso da violência física ou com a violência proporcional à situação. Então, imagine, se as próprias forças policiais usam e abusam das armas ou mesmo dos joelhos, como foi o caso de George Floyd nos Estados Unidos, que repercutiu no mundo todo, ou daquele congolês no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que foi linchado ali, foi executado pelos próprios outros
porque trabalhadores. Porque estava reivindicando receber seus salários.
Né? Exato. Se esses casos acontecem a rodo, é claro que cidadãos comuns que estão indignados com a violência em geral e que muitas vezes até foram vítimas ou tiveram parentes vitimados, no calor de um acontecimento, na rua, no trânsito, num hospital, se veem mobilizados a também agir e achar que isto é correto. Quando o exemplo vem, como a gente diz, de cima, das próprias instituições de Estado, isto é muito mais grave.
Nós agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
O Comitê das Nações Unidas contra a Tortura divulgou suas conclusões sobre 6 países. O Brasil é o único de língua portuguesa na lista que inclui Colômbia, Etiópia, Cazaquistão, Luxemburgo e Eslováquia. No caso brasileiro, o comitê saudou a criação do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania no Brasil, mas expressou preocupação com graves violações cometidas em ações policiais e militares em favelas do país. De acordo com os especialistas, o Brasil precisa tomar medidas urgentes para desmilitarizar as atividades de aplicação da lei, acabando com o uso excessivo da força, especialmente letal, e reforçando mecanismos independentes de supervisão. Segundo o levantamento, o Brasil registra casos de execuções extrajudiciais, tortura e violência sexual, principalmente contra a população negra. Essas violações teriam sido cometidas por vários órgãos de segurança do Estado, incluindo a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Outro ponto de alerta são as taxas desproporcionais de encarceramento de descendentes de africanos no país. Os peritos apontaram a falta de medidas para abordar as causas por trás dessa tendência. Antes da avaliação final, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, disse que é necessário reconhecer os desafios e que o país está tentando lidar com uma longa trajetória de sucessivas violações que remontam a um empreendimento colonial e à desumanização dos escravizados no país. O chefe da pasta de direitos humanos disse que o governo está disposto a fazer bom uso das recomendações do comitê para reforçar domesticamente o compromisso com o combate à tortura. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Direitos humanos são direitos de todos.
Vamos agora com o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, violência em espaços públicos, com a antropóloga e professora Ana Lúcia Pastore. Ana, algum destaque importante a respeito desse comportamento da sociedade brasileira que cada vez mais está buscando na justiça popular a solução para os problemas da criminalidade e expressando mais violência, né? Criando violência em cima de violência?
Nós devemos voltar à questão dos direitos humanos, né, Joel? Direitos humanos fazem sentido quando todos da sociedade se sentem igualmente humanos. Em uma sociedade extremamente desigual, como a brasileira, você tem generalizada a sensação de que alguns são mais humanos do que outros, alguns têm direitos que outros não têm, alguns desfrutam de privilégios que deveriam ser direitos de todos. Por exemplo, o acesso à justiça, inclusive. A gente sabe que o Brasil é um país em que pessoas pobres, periféricas, pretas, têm menos acesso à justiça, uma boa defesa quando tem que constituir advogados. Essa radical desigualdade da sociedade brasileira, ela alimenta a ideia de que não há direitos humanos e que muito menos o Estado está a serviço de todos, e sim que ele está a serviço de uma elite. E o Brasil sempre teve uma elite super representada no Estado, no Executivo, no Legislativo e mesmo no Judiciário. Se tenha a noção de que o Estado está a serviço de poucos, dos interesses de poucos, sobra para os muitos espoliados, marginalizados, agir por conta própria. Quem está mais se matando nas periferias são as próprias pessoas periféricas. Não é que as pessoas periféricas estão matando pessoas de elite, o que seria uma guerra de classes declarada. As pessoas periféricas estão se matando.
Agradeço a participação da professora Ana Lúcia Pastore, que é antropóloga e advogada. Ela é professora do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. e coordenadora do NADIR, o Núcleo de Antropologia do Direito da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção e a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. A edição foi de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.